sintonia aqui na tua Rádio Cacique, 10 horas e 51 minutos. Os nossos convidados, como já anunciamos, são a doutora Nayane Mondadori Hoffmann e também o doutor Adalberto Vale Neto, médicos que atuam aqui em Lagoa Vermelha e estão realizando o tratamento dessas pessoas que são acometidas pela Covid-19. Esse é justamente o nosso assunto para o dia de hoje. Ontem, no final da tarde, Lagoa Vermelha atualizou os dados referentes à pandemia. Por aqui já são 74 pessoas mortas, 40 pessoas internadas e 115 isoladas. Lagoa Vermelha já passa de 3.300 testes confirmados positivos para a Covid-19, né? E 9 pessoas estão isoladas, aguardando o teste do RT-PCR. Doutor Adalberto, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia também à doutora Nayane. Eu acho que já dá para a gente começar com a pergunta que acho que deve ser a sensação de todo mundo. A pandemia está piorando nesse momento aqui em Lagoa Vermelha? Doutor, bom dia novamente.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui falando, que eu acho que informação é essencial nesse momento, né? E sim, a nossa situação em Lagoa Vermelha está complicada. A gente está tendo muitos casos que estão complicando, né? Diferente do ano passado, esse ano a gente está percebendo isso. Você deu aí agora o relato de 40 internados no hospital, né? No boletim que saiu ontem. E a Nayane já atualizou para a gente aqui que internaram mais 6. 46 pacientes internados, né? O que a gente está percebendo? Provavelmente devido a essa nova cepa, né? Essa P1, os pacientes estão positivando e estão complicando mais, né? Diferente do ano passado, que a gente tinha vários casos positivados e não tinha tanta internação assim. Você relatou aí 74 óbitos, o ano passado todo nós tivemos 18 óbitos. Esse ano nós já chegamos na casa dos 74 óbitos e não terminamos ainda o mês de maio, né? Sendo que em março a gente teve um pico muito grande de óbitos. Então a gente percebe isso, e a capacidade que a gente tem de internação, ela vai ficando cada vez mais difícil, porque não vamos ter leito, né? Se aumentar mais, a gente não tem leito. Nossa referência é Passo Fundo, que também não está uma situação folgada, né? A gente vive municípios vizinhos como Vacaria, a situação que está lá. Então está preocupante, sim. E a gente tem que observar esses dados e procurar ver aonde que está o problema, para a gente corrigir o problema. Porque a gente sabe, desde o início do ano passado, desde o início da pandemia, que o distanciamento social, uso de máscara, lavagem das mãos, é fundamental para a gente conter essa transmissão, né? Aonde que está tendo o erro aí? O que está acontecendo que a gente está contaminando mais? As pessoas cansaram, as pessoas acostumaram, as pessoas perderam o medo, as pessoas estão achando que morrer 2.000 pessoas por dia é normal agora, né? Então a gente tem que... A nossa função, muitas vezes, enquanto COE, é sentar e discutir isso e ver onde está o problema e tentar, né, orientar para diminuir esse número de casos. Levando-se em conta agora que nós temos uma outra situação de alerta muito sério, que é essa variante indiana nova, que já foi detectada no Brasil, no Maranhão, naquele navio, né, que aportou lá. Tem casos relatados no Ceará, me parece que já tem casos relatados em São Paulo. Então, e a gente não conhece nada dessa nova variante, nada, absolutamente nada. A gente não sabe se ela, provavelmente ela seja mais agressiva, mais contagiosa, visto o que aconteceu na Índia. Mas a gente não tem certeza disso ainda, a gente não tem certeza da letalidade dela, a gente não tem certeza se as vacinas que a gente tem hoje no mundo todo vão ser eficazes. Parece que sim, tem alguns estudos preliminares que dizem que sim, mas com menor imunidade do que para essas outras cepas virais. E qual que é o risco disso, né? A gente sabe que vai vacinar, você pode até adoecer. Mas quanto mais variantes aparecem e circulam, uma hora vai aparecer uma variante que nós não vamos conseguir conter com vacinas, né? E aí, você imagina, a gente já está tendo dificuldade em vacinar com as vacinas que a gente tem. Se aparece uma cepa resistente, onde tem que se criar novas vacinas, e isso demanda um certo tempo, principalmente dependendo da vacina. Essas de RNA você consegue manipular e mexer com elas com mais rapidez, mas o mundo inteiro vai correr atrás, são 8 bilhões de pessoas correndo atrás. Por isso que normalmente o que a gente fala sempre, que as pessoas parece que não estão entendendo bem, é a questão do distanciamento social, do uso da máscara, de lavar as mãos, né? Que talvez pelo fato das pessoas estarem mais acomodadas, e muitos talvez não estarem se assustando com o que está acontecendo, estão se expondo mais, né? E aqui a Nayane vai, acho que conseguiu uns dados interessantes. ontem lá pelos pacientes que estão sendo monitorados e que vão mostrar aonde que estão acontecendo essas contaminações. Então, eu até vou deixar que a Nayane fale um pouco sobre isso para a gente, para servir como um alerta, né? Eu acho que comunicação é importante por causa disso.
Com certeza. Doutora Nayane, obrigado também pela sua participação aqui conosco. O doutor Adalberto falou que a senhora já traz dados novos de internações que cresceram muito nessas últimas horas aqui em Lagoa Vermelha. Eu me lembro que de fevereiro para março, o aumento em mortes foi de mais de 200%. De março para abril foi 46%. Esse mês agora, então, fechando aqui, abril para maio, a gente também deve ter novamente esse crescimento. Doutora, a situação está piorando ainda está crescendo o número de mortes e internações.
Bom dia, Ricardo. É um prazer estar aqui conversando com vocês novamente. O que a gente tem ouvido falar muito nessa terceira onda, né? Na verdade, eu acho que a gente ainda não saiu bem da segunda, estamos entrando na terceira, o que isso nos preocupa muito. Porque tivemos uma primeira onda, saímos de um número zero e fomos para o número X. Melhorou um pouco, saímos dessa primeira onda e fomos para um 2X de segunda onda. O que aconteceu nessa segunda onda? A gente estabilizou, a gente não reduziu, então nós continuamos nos 2X e vamos sair para uma terceira onda, né? Então a gente já está saindo de um patamar de níveis altos de caso e de casos com muita gravidade para essa possível terceira onda aí que está se aventando pela frente. E como o Adalberto falou, acho que é muito importante, a gente entende, nós também, nós somos pessoas da comunidade, a gente entende, nós também estamos cansados, né? Só que realmente é dois fatores que nos preocupam. Ou as pessoas realmente não entenderam a gravidade da situação, ou as pessoas estão banalizando a situação, né? A gente percebe até pessoas que já perderam pacientes pelo Covid hoje, que sofreram o que sofreram quando perderam esse familiar, e agora estão aí, como se nada fosse, né? Então, a gente pensa, ah, não, mas sofreu, entendeu, foi muito difícil, eu vou me cuidar, né? Eu entendo que a doença, ela é muito letal, né? Mas não, as pessoas não estão escutando, eu não sei se banalizam ou se não acreditam, né? Enquanto não acontecer comigo, tá tudo certo, né? Agora, isso é uma coisa que vem nos preocupando, porque os nossos números, na verdade, em Lagoa, em questão de números de casos positivos diário, reduziu. Antes tinha semanas que a gente tinha 60 casos num dia. Agora a gente está tendo 30, 40. Não, então melhorou. Não melhorou. Porque esses que estão chegando para nós estão chegando com gravidade. O que a gente percebia na outra cepa, chegava lá no décimo dia até dezembro, quem passou o Covid sabe do que eu estou falando, muitas pessoas no décimo dia, fazia 3 dias que não apresentavam sintoma, estavam de alta. Hoje os pacientes estão complicando no 12º dia. Está indo muito bem, 12º vai para o hospital. 15º está indo para o hospital. Então, a gente percebe que está tendo uma evolução nesse sentido. E o que, que até nós, em conjunto com a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, a gente se propôs a fazer um levantamento de dados essa semana. Porque, realmente, nós já há dias estávamos falando que Lagoa, a impressão que dava é que estava na contramão. Porque muitos municípios estavam melhorando e Lagoa não estava melhorando. Agora, até dessa última semana para cá, acho que a maioria dos municípios pegou carona com Lagoa e está todo mundo no interior, elevando muito a quantidade de casos. Mas antes nós estávamos muito preocupados com a nossa situação aqui, porque realmente nós não estávamos na dinâmica que era esperada pelo Estado, né? Então, essa semana a gente fez esse levantamento para ter uma noção do que está acontecendo com esses nossos casos, né? E um dos fatores que foi extremamente importante, a gente tentou levantar a questão da contaminação, aonde esses pacientes estão se contaminando. Nós fizemos, Ricardo, essa semana um levantamento de 120, dos nossos últimos 120 casos que tivemos da semana passada para cá, e fomos atrás para ver onde é que esses pacientes tinham se contaminado. E o número me espantou, mas eu já sabia que era esperado, 89 desses pacientes que positivaram da semana passada para cá se contaminaram dentro de casa. Então, a nossa, dentro de casa, é que eu digo assim, dentro da família, né? Porque dentro de casa era a minha casa, na casa da minha mãe, na casa do meu irmão, na casa da minha cunhada. As contaminações estão acontecendo dentro de casa. A gente sabe que tem aglomeração clandestina, ainda tem, eu acho que até numa menor proporção, mas o meu maior problema nesse momento está sendo as pessoas visitarem todo mundo. Desses 89, tivemos 12, que é confirmado que pegou de um colega de trabalho. 12, né? Então, se for ver, não chega a dar 10% aí dessa condição. E os outros que não tem muita certeza de onde pegar. Então, deixamos na categoria de outros. Agora, 90 pessoas de 120 pegarem porque algum familiar estava contaminado, gente, isso é muita coisa. E não estou falando assim, ó, porque hoje quando a gente fala de cepa, se eu tenho 5 pessoas dentro da minha casa e eu me contamino, é muito provável que essas 5 pessoas vão pegar junto comigo. Umas mais, outras menos sintomáticas, mas essa cepa, ela tem uma alta taxa de transmissibilidade. Não estou falando só dentro dessa casa, estou falando que tem uma família que tem 27 positivo. E não mora os 27 dentro da mesma casa, uhum. Entende? Então, o que, que nos leva a pensar? As pessoas estão tomando mate, as pessoas estão aglomerando em família, as pessoas estão jantando, as pessoas... E, infelizmente, nesse momento agora, gente, eu ter 27 pessoas da mesma família positiva é realmente assustador. E sendo que desses 120, eu tenho 12 óbitos entre esses 120 pacientes, algum desses teve algum óbito na família. Entende? Então, realmente, isso são dados que nos preocupam muito, mas que eu acho que nos serve de alerta, né? Eu acho que a população tem que entender que talvez, assim, ó, eu não posso fazer uma festa de 15 anos.
Doutora, só para eu te interromper, eram 120 pessoas pesquisadas, 12 delas morreram, 10%?
Não, 12 dessas famílias, 12 familiares desse, alguma, 12 famílias dessas perderam alguém.
Sim.
De óbito, entendi. Entende? Então, realmente, as pessoas têm que entender que esse momento não estão fazendo grandes festas, mas estão se aglomerando de alguma forma. Essas pequenas reuniões sociais que estão acontecendo estão nos gerando muitos casos. E não adianta, né, Ricardo? Tu acha que você vai jantar na casa do teu compadre e você vai ficar de máscara? Não vai, gente. É isso que está acontecendo. As pessoas estão indo tomar uma cervejinha, estão indo fazer um churrasquinho, e dali 2 dias o compadre liga. Olha, deu ruim aqui. Positivei. E daí você vai ver todo mundo que estava dentro daquela casa positivou, né? Então, acho que esse cuidado, como o Adalberto falou, eu acho que o nosso sistema de saúde, as pessoas já devem ter percebido essa semana, a nossa rede básica está saturada. Não tem mais consulta, eu não tenho consulta nem para síndrome gripal. Então, a gente sabe que vai chegar um momento que não vai ter profissional para atender todo... Eu tenho em torno de 100 síndrome gripal por dia que chega na Secretaria de Saúde. Isso é bastante. Então, daqui a um pouco, eu não tenho gente para atender todo mundo. Vai acabar faltando em algum lugar se as pessoas não tomarem consciência para a gente poder reduzir esse número. Entende? Então, acho que esse levantamento até foi feito numa reunião em concordância com o prefeito, que eu acho que foi muito, muito bem feito nesse sentido para a gente ver justamente aonde que está o nosso maior problema, que, ao que tudo indica, realmente é dentro da casa das pessoas.
Pois é, não são aglomerações que envolvem um grande número de pessoas, mas essas pessoas continuam circulando e tendo contato com outras. Isso é bem perigoso. E até durante a pandemia, e isso foi algo que a gente, mesmo como imprensa, olhando para trás, talvez seja um ponto que a gente não focou tanto, que é como uma pessoa dentro de uma casa deve se isolar ou essa pessoa deve ser protegida do restante das outras, né? Qual é o procedimento, qual é o protocolo? Tem como ser evitado, doutor? Qual é a avaliação que os médicos fazem?
Olha, tem como ser evitado, a gente já sabe o caminho, nós já falamos diversas vezes qual que é o caminho. É o distanciamento social, o uso de máscara e higienização das mãos.
Se tem um paciente positivado dentro de casa, essa pessoa tem que usar todos os EPIs.
E ela tem que ficar isolada dos demais. Agora, o problema, Ricardo, não é bem... Se você tem um positivo e isola ele dentro de casa, você sabe que ele está positivo. A questão é que a pessoa pode estar assintomática e está transmitindo. Então, você faz uma reunião com 3 pessoas na tua casa. Se você tem um infectado ali que está assintomático, ele transmite para os outros. E o que a gente percebeu? Que essa nova variante, ela é mais, ela infecta mais, né? Até o determinado, até final do ano passado, início desse ano, você tinha, o marido pegava, a mulher não pegava, um na casa pegava, os outros não pegavam, agora não. Pegou um, pega todo mundo. Ela está mais, será que ela está mais letal? Não sei. Esse dado ainda não foi levantado. Mas pelo fato dela atingir mais pessoas, o que, que ela faz? Ela dá uma sobrecarga no sistema de saúde. Que quanto mais positivado você tem, mais pacientes vão complicar. Isso aí é matemático. Se você tem 10 contaminados, você está falando em 5% que vão complicar, você vai ter 5. Mas se você tem 100, você vai ter 10. Você dobrou. Então, assim, é uma situação que você tem que se atentar por isso. Quanto mais infectado, mais sobrecarga no sistema de saúde, né? Maior índice de óbito, às vezes até por não conseguir atender esse paciente da maneira adequada. Né? Tem um hospital, eu estava vendo que tem um hospital, acho que de Vacaria, já tiveram que colocar macas entre os leitos, porque você não tinha mais onde colocar, não tinha leito onde colocar. E outra, vamos então aumentar os UTIs, vamos aumentar os leitos, você aumenta isso, mas você vai achar enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, médico, aonde para atender esse pessoal todo? Você dá uma sobrecarga na unidade básica de saúde, que está ali não é só para atender Covid, nós temos outras doenças que estão acontecendo, nós temos pacientes que têm que se consultar, têm que fazer o controle, paciente hipertenso, paciente diabético, as mulheres têm que fazer prevenção. Então, assim, a gente fica numa situação onde todo mundo, você tem um aumento do índice de morte, não só pela Covid, Né? Fora que cada vez vai gerando mais ansiedade nas pessoas. E isso que a gente está falando aqui é chamar a atenção que o cuidado ele tem que ser continuado, inclusive quem foi vacinado. Eu já vi muitas pessoas chegarem em um determinado ambiente e falar assim, pode ficar tranquilo que eu já fui vacinado e está sem máscara. Uhum. Mas você vacinado, você pode ter o Covid. Né? Você, 50% pode ter, só que ele vai ser mais brando, não vai te levar à internação. Nós tivemos um óbito de paciente vacinado que, quando se vacinou, provavelmente já estava com a doença. Dos pacientes que se vacinaram, segunda dose, você só vai ter imunidade a partir da segunda dose, depois de 15 dias que ela foi feita. Não adianta tomar a primeira dose e achar que já está imunizado, porque não está. Determinação em bula. E o tempo que você tem que fazer. Então, essas pessoas, mesmo estando vacinadas, elas podem ser vetores, elas podem estar levando a infecção. Ah, não, vamos fazer uma reunião então, já que está todo mundo vacinado. Você pode transferir, pegar de alguém que está ali, aí você vai num ambiente onde você trabalha, ou num ambiente onde você frequenta, de pessoas que não foram vacinadas, que vão ter contato com o vírus que você levou. Né? E você teve, às vezes, uma gripezinha leve só, porque você está vacinado. Então, esse cuidado, ele tem que existir. A gente só vai ter essa liberdade, essa tranquilidade, a partir do momento que você fizer, no mínimo, 70% a 80% da população vacinada. Aí sim. Então, o nosso objetivo hoje é que os cuidados se mantenham, que o distanciamento social se mantenha. O que a Nayane falou é muito sério. A contaminação está acontecendo dentro de casa. Nós vamos ter reflexo agora do Dia das Mães. As pessoas foram almoçar com as mães. Ah, mas minha mãe está vacinada. Mas você não está, teu cunhado não está, tua sobrinha não está, e essa tua sobrinha voltou para a escola, a professora não está. Então você vê que uma pessoa ela pode levar para várias outras pessoas um vírus que está cada vez mais agressivo. Né? Se a gente não diminuir a circulação desse vírus, nós não temos vacina ainda para fazer isso. A única forma que a gente tem para reduzir a circulação desse vírus é o que a gente está falando há um ano e meio. Usar máscara, distanciamento social, higienização das mãos. Esse é o cuidado. Aí a gente consegue reduzir a circulação desse vírus, a gente vai ter menos paciente infectado, a gente vai ter menos sobrecarga no sistema de saúde e a gente vai ter o mais importante de tudo, nós vamos ter menos mutação viral. O vírus ele quer se espalhar e ele vai mudando. Nós já temos diversas mutações, diversas. Inclusive aqui em Lagoa nós pedimos, porque a gente estava com um número muito grande, a gente falou, nós estamos fazendo tudo, o que está acontecendo em Lagoa? Foi solicitado até que fosse feito o sequenciamento genômico de alguns pacientes aqui, onde foi colhido PCR, foi autorizado e nós estamos aguardando. Será que nós estamos com uma variante diferente? Né? Mas quando a Nayane fez esse levantamento, que as coisas acontecem dentro de casa, a gente fica muito preocupado. Assim, é um vacilozinho que você tem que isso acontece. E a vacina, ela não vai diminuir a transmissão enquanto você não tiver um percentual grande da população vacinada. Hoje, eles estão falando em 40 milhões vacinados, mas 40 milhões com primeira dose. Uhum. Com segunda, então, nós, que fala que no Rio Grande do Sul está com 24% vacinados, nós somos vacinados com primeira dose. Se você for considerar a vacinação com segunda dose, onde você tem, que foi conferida a imunidade, esse percentual diminui muito. Então, é uma parcela muito pequena. América Latina, nós estamos com mais de 1 milhão de casos, com 1% da população vacinada. E o povo está viajando, o povo está visitando outros lugares, e esse vírus está circulando cada vez com mais intensidade.
Pois é, nós temos os dados da vacinação também aqui do Lagoa Vermelha. Daqui a pouquinho eu já atualizo, porque foi notícia, inclusive ontem aqui na nossa programação, aqui em Lagoa Vermelha já foram aplicadas 6.685 doses das vacinas. Só 3.268 já receberam as duas aplicações aqui no nosso município, na atualização que nós buscamos ontem. Os dados devem estar atualizados hoje, deve ter aumentado um pouquinho esse percentual. Doutora, a senhora falou sobre um dado que é importante, que eu gostaria de voltar a ele, que é sobre o agravamento tardio do coronavírus nesse paciente. Antes, quando complicava, era no início, e agora deixa para complicar no final. A senhora falou até mais de uma semana, né? Lá no final da segunda semana, no meio da segunda semana, que a pessoa vai ter uma piora e precisa ser internada. O ciclo do vírus, obviamente, de alguma maneira, teve essa alteração dentro do organismo. A pessoa também está transmitindo por mais tempo? Qual é que é o perigo nesse sentido da transmissão agora? Mudou dessa segunda cepa para aquela primeira do ano passado?
Nossa, bastante coisa mudou. Deixa eu só fazer um gancho na pergunta que você fez anterior, Ricardo.
Claro.
Que, sim, hoje com essa nova cepa estão duas situações em relação a um positivo dentro de casa. Eu sempre digo para os pacientes assim, se você tem sintoma e mora mais quatro pessoas e as pessoas não têm sintoma, todo mundo permanece de máscara dentro de casa. O que, que a gente percebe que os estudos mostram dessa nova cepa? Que 3 a 5 dias antes de eu apresentar sintoma, eu já transmito. Então, algumas vezes acontece, eu positivei hoje, ninguém na minha casa tem sintoma, está todo mundo de máscara, amanhã de noite meu marido começa com dor de cabeça, meu filho tem um episódio de diarreia. Então, na outra cepa é muito mais fácil essa questão do fica de máscara que a gente garante os outros familiares. Esta, a gente ainda orienta o paciente, sim, não tem ninguém na tua família com sintoma, fica, se protege, protege eles, que se possivelmente eles não pegaram até agora, vamos tentar fazer com que não peguem, né? Mas algumas vezes já fez o teste com 3 dias de sintoma, já tem mais 3 que ele transmitia, já faria uma semana que esse paciente estava transmitindo e talvez esses familiares realmente ainda não tenham tido sintoma, né? E é como o Adalberto diz, já transmite. Então, realmente, é uma logística muito complicada. O que, que a gente percebe na mudança da história natural do vírus, né? Essa nossa nova cepa, como ela é mais... Ela tem mais um comprometimento pulmonar em relação às outras. A outra, a gente tinha muita pessoa que pedia só o paladar e o olfato, né? Eu sempre digo hoje, quando os pacientes me ligam, ah, eu perdi o paladar, já me dá uma tranquilidade. Porque já me indica que é a cepa clássica, que não é essa nova cepa. Os pacientes que estão pegando a cepa nova, geralmente não perde o paladar e não perde o olfato. Ela está tendo muito mais comprometimento pulmonar. E o paciente vem. Agora a gente está fazendo um acompanhamento seriado, praticamente diário, de saturação pulmonar. Que é isso que me indica a gravidade. Então, o paciente começa lá no 10º dia, está saturando 96. No 11º vai para 95, mas ainda está normal. No 13º ele está com 94. No 14º ele está com 91, ele está internando. Então, realmente a história mudou, né? Tem duas situações que a gente ainda está também em análise, em pesquisa, para tentar achar onde é que está o problema disso. Eu acho que são duas situações, é o seguinte. Por que que talvez os pacientes estão complicando mais tarde, né? Uma, porque muitas vezes os pacientes ficam em casa tomando medicação e as pessoas entendem que eu estou tomando remédio para o vírus, então está tudo certo, daqui um pouco vai passar. As pessoas subestimam os sintomas, né? Na verdade, assim, a gente já falou isso várias vezes, não existe medicação para vírus. O que a gente está tratando são os sintomas do vírus e tentando monitorar esse paciente para pegar rapidamente um caso de gravidade, né? Então, há essa situação que muitas vezes os pacientes acabam esperando, porque no entendimento deles, eu comecei a tomar remédio ontem, calma, vou dar 3 dias porque vai passar. E às vezes não passa, a saturação ela é muito rápida para nós em questão de mudança. E outra situação que a gente está se questionando muito é em que momento este paciente está entendendo que isto pode ser um coronavírus. Eu passei 5 dias com a rinite, gente, chega a me dar brotoejo quando as pessoas me falam rinite. Eu tenho vontade de surtar quando as pessoas me falam rinite hoje. Não existe mais rinite, não existe sinusite, não existe alergia. Até que se prove o contrário, isso pode ser um coronavírus. Então, eu passei, vamos botar da minha brotoeja, eu passei 5 dias com rinite, tá? No 6º dia, eu comecei a ter febre. Eu só me preocupei no 6º dia. Então, esse paciente rodou no trabalho, rodou na família por esses 5, 6 dias. Aí, no 6º dia, ele teve febre, fez o exame e deu positivo. Então, assim, o que a gente pede, está demorando muito para se buscar isso. A não ser que, lógico, eu tenho um paciente, o meu primo testou positivo, eu comecei com dor de cabeça ontem, hoje estou com dor de garganta e eu vou fazer o teste. Às vezes as pessoas nem esse feeling não têm. Eu tive contato com positivo, mas eu sempre tive a rinite. Então, essa demora que está tendo do paciente realmente se ligar assim, ó, eu tenho sintoma. Se isole 72 horas. Tá? Ah, eu preciso trabalhar. Trabalha com todo cuidado, não tira máscara por nada. E observa esse teu sintoma. Esse meu sintoma, em vez de melhorar, piorou um pouco. Gente, vamos buscar atendimento. Vamos fazer um teste. Hoje os testes estão pegando com 48 horas, 72 horas de sintomas, os testes estão pegando. Mas ainda há muito essa consciência, assim, eu pego o paciente no 7º dia porque aquilo era só uma rinite. Só que esses 7 dias a rinite está rolando para todo mundo, entende? Então, acho que são esses dois questionamentos que nos fazem a pensar, talvez, nessa gravidade. Então, já chega no 7º dia com bastante sintoma, não fizemos nada até o 7º dia, né? E daí, às vezes, vai, no 10º dia começa a complicar.
É, tem que haver um respeito, né? Outra coisa é uma pessoa do teu convívio testou positivo ou do teu trabalho, é essencial que você, se teve contato com ela, permaneça de máscara o mais tempo possível e mesmo com as pessoas do teu convívio lá dentro de casa. Pelo menos por um tempo até a gente ter certeza de que não é o vírus, né? Uhum. Para garantir a saúde de todo mundo. A doutora Nayane falou sobre a medicação, né? Nesse mais de um ano de pandemia, saíram várias vacinas, os medicamentos sempre foram uma grande discussão. Apareceu algum nesse meio tempo que demonstrou, de fato, algum resultado positivo e que hoje é mais utilizado? foi desenvolvida alguma medicação que atende esses sintomas do Covid hoje, ou a gente ainda está naquela busca para tentar adaptar o medicamento que é dado para esses pacientes?
Olha, Ricardo, para tratamento precoce, não. Tá? Nós não temos nenhum medicamento que tenha algum trabalho que mostre que ele seja efetivo no tratamento precoce. Profilático, medicação profilática também não. Nenhuma medicação que tenha comprovação de atuação na prevenção, para você não ter. Ou seja, prevenção a gente já falou aqui várias vezes, máscara, lavar a mão, distanciamento social. Tratamento precoce, não. O que, que a gente trata precocemente, como a gente sempre tratou vírus, você trata sintoma. Tá? Tá com tosse, você vai dar um remedinho para tosse, tá com febre, você vai dar um remédio para febre. O tratamento hospitalar, sim, a gente já tem alguns trabalhos mostrando, não necessariamente medicações novas, mas o momento ideal de quando você deve tratar. Então, paciente que tem indicação de internação, é aquele paciente que está desaturando, que a gente chama, que é o que é isso? É o paciente que está diminuindo a oxigenação, daquele aparelhinho que você coloca, ele está com uma saturação abaixo de 94, ele pode ter, independente da tomografia, mas se ele tiver uma tomografia, por exemplo, com 50% de comprometimento, esse paciente, qual que é o tratamento desse paciente? A internação, oxigenoterapia, tá? Corticoide e o anticoagulante profilático. Tá? Ah, e antibiótico? Bom, antibiótico não trata vírus, a gente sabe disso, a gente sempre soube disso. Tá? O antibiótico ele funciona para bactéria. Os trabalhos mais recentes, eles mostram que dos pacientes que têm Covid, de 3 a 8% vão ter concomitantemente infecção bacteriana. Detectada a infecção bacteriana, feito o diagnóstico da infecção bacteriana, inclusive por imagem de tomografia, você consegue detectar isso, porque essa imagem de vidro fosco que o vírus provoca, ele não é a imagem de infecção bacteriana. A imagem de infecção bacteriana é diferente, você tem áreas de condensação. Se você identificou a infecção bacteriana e o sítio dessa infecção bacteriana, você então entra com antibiótico para tratar essa infecção bacteriana. Existem alguns outros medicamentos, como os anticorpos monoclonais, que você usa em casos de agravamento, tá? Mas isso são situações excepcionais. Normalmente o tratamento ele é iniciado com internação, oxigenoterapia, corticoide e a anticoagulação profilática. No paciente que tem história de trombose, se ele estiver fazendo trombose venosa, durante a internação você vai tratar aí com dose terapêutica e não profilática. Tá? Mas tem alguns medicamentos que foram muito promissores, como o remdesivir, hoje já estão desaconselhando que seja usado. Mas a gente tem os anticorpos monoclonais, o plasma convalescente também já é um medicamento que já é uma situação que não está dando o resultado esperado, também alguns serviços já não estão indicando ele. Então, assim, medicação existe para tratamento hospitalar, tá? E como prevenção não existe, como tratamento precoce também não existe nenhum medicamento que seja aprovado. A nossa grande preocupação é que o uso indiscriminado dessas medicações a gente pode ter aumento dos efeitos colaterais. E a nossa preocupação foi o que a Nayane falou, principalmente quem está tomando a medicação no sentido de prevenção. Ah, não, eu tomo esse remédio e eu não vou ter. Aí se expõe muito mais com o risco de ter e o pior, ele ter e passar para os outros, que eu acho que é pior ainda, né?
É, isso está bem, acho que já todo mundo já entendeu,
exatamente,
né? Exatamente. Não tem como tomar nenhum medicamento para você não pegar o corona. E esses medicamentos que o doutor citou, quem vai passar vai ser o médico depois do caso confirmado e da necessidade deles.
Exatamente. Né, e a outra coisa que a grande preocupação que a gente tem é o paciente que está tomando a medicação, está diagnosticado positivamente, que está tomando a medicação, retardar essa avaliação. Porque a gente está vendo o seguinte, você faz a oximetria e o paciente está com 96. Aí você faz uma tomografia, ele está com 30% de comprometimento. 3 dias depois ele está saturando 90 e ele está com 90% de comprometimento do pulmão. Então esse paciente já deveria ter sido internado antes. Então o que mais a gente preocupa hoje é o acompanhamento de perto desse paciente e no primeiro sinal de complicação internar esse paciente para tratamento hospitalar. A gente sabe que 95% das pessoas que têm o coronavírus, eles não vão ter óbito em função do coronavírus. Tá? Desses aí, nós vamos ter 15% que vão internar, 10% vão ficar uma semana no hospital, com máscara, com tratamento adequado e não vão para a UTI. 5% vão. Então, se eu falar que eu estou passando a medicação que está dando 95% de resultado, ótimo, mas Essa é a história da doença. 95% não vai morrer pelo coronavírus. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E essa é a preocupação. Mesmo que você esteja tomando todas as medicações que o seu doutor passou, você tem que ser acompanhado de perto, principalmente pela doença e também pelos possíveis efeitos colaterais que esses medicamentos possam gerar. Não existe medicamento que não tenha efeito colateral. Então, se o paciente está usando, o doutor prescreveu para ele lá uma série de medicamentos no COVID, tá? Ele tem que ser monitorado, tanto pelo COVID, tá? Quanto pelo efeito colateral dessa medicação. Por isso que a gente fala, usar uma medicação que possa ter alteração cardíaca, por exemplo, você tem que acompanhar esse paciente com um eletrocardiograma, para você, ele faz uma arritmia em casa, ele não vai identificar. Então, está tomando a medicação, esse cuidado, esse controle muito próximo desse paciente, você controlar esse paciente em relação à oximetria, em relação a outros efeitos colaterais, é fundamental. O que a gente via é que muito paciente que estava assintomático, estava lá no sétimo, oitavo dia, começava a tomar medicação, começava com uma série de sintomas, muito parecidos, inclusive, que muito provavelmente estava também em função dos efeitos colaterais dessa medicação. Então, o acompanhamento, a gente tem que cobrar esse acompanhamento de perto desses pacientes.
Certo. Doutora Nayane, aumentou então a expertise, né? No medicamento, agora a gente já tem um foco maior sobre o que funciona e o que não funciona, né? Uma sabedoria maior sobre o que funciona e não funciona. Também está mais fácil, entre aspas, né? Enfim, já se sabe mais o caminho para internar uma pessoa, quanto tempo ela permanece em UTI e tudo mais. Mas agora a gente começou a ver também uma piora do quadro de pessoas mais jovens, inclusive em Erechim, onde nós noticiamos, de uma criança que foi transferida para uma UTI em Passo Fundo, porque o quadro dela era mais grave. De que maneira o Covid está afetando as crianças? O que, que já se sabe a respeito da maneira também com que a doença faz esse ciclo, então, nas pessoas mais jovens? É um risco muito grande em comparação, de novo, com aquela primeira cepa?
Sim, na verdade, a gente sabe que a história do vírus nas crianças é muito diferente da história do vírus no adulto. Eu sempre digo, quando eu falo com o pai, mas eu tenho um filho assim pequeno, o que eu faço? Eu não me preocupo com o teu filho, eu me preocupo com você. Porque a chance de um adulto jovem, como está acontecendo, talvez, Ricardo, até porque ainda não se há vacina para esse grupo, né? Que a gente percebeu uma grande queda de complicação em idosos que já estão parcialmente ou até totalmente vacinados. E esses adultos jovens ainda não estão vacinados, então, talvez por isso esse risco de complicação. E porque também essas pessoas estão mais expostas, né? São as pessoas que mais estão trabalhando, que mais acabam tendo exposição com as pessoas. Em relação às crianças, a gente sabe que em torno de 3% a 4% das crianças têm uma chance maior de complicar. As crianças normalmente que complicaram tinham alguma história de alguma doença de base, e essas crianças, a grande maioria delas nem precisa de acompanhamento. O que a gente está percebendo hoje aqui em Lagoa, as crianças passam tudo junto com os pais em casa. Com um pico febril numa noite, a outra criança teve um pico de diarreia um dia. Então, essas crianças são muito, muito pouco sintomáticas ou quase nada. A gente sabe que as crianças transmitem menos, mas as crianças transmitem, né? Então, em relação às crianças, há um estudo que eu achei muito interessante para tentar explicar o porquê que nas crianças não há tanta gravidade e porquê que nas crianças talvez se transmite menos. E esse estudo nos fala que até em relação às vacinas, como as crianças estão, até uma certa idade, fazendo vacinas periódicas, talvez essa imunidade que a vacina dá por conta dessa vacinação acaba fazendo com que as crianças tenham uma certa imunidade. E o adulto vai fazer reforço lá de vez em quando lembra, né? Adulto não faz vacina de rotina. Então, tem essa perspectiva que essa criança, entre aspas, ela já é mais imune à doença.
Está
então,
com o sistema imunológico mais ativo,
exato,
né?
Exato. A gente sabe que complica, mas complica muito. Nós temos agora aqui um bebê pequeno, dois bebês pequenos, em fase agora de transmissão. Um de 1 ano e meio, ele teve uns picos febril, foi medicado, está em casa. E a gente tem outro de 2 meses, que está em casa. Então, assim, a gente sabe que complica. Lógico, esses casos que complicam chamam muita atenção.
A
né?
senhora falou que tem algumas doenças que estão ligadas também a essa complicação. Assim como os adultos com comorbidade têm mais risco de internar.
Tem crianças que já têm alguma alteração.
Que
né?
tipo de doença, doutora, seriam essas?
Não são asma, porque as pessoas se preocupam muito com asma, né? Alguma criança que já tem algum grau de imunodeficiência, já tem alguma doença de base, elas têm uma chance maior como adulto, né? Que tem um diabetes. Uma criança diabética tem uma maior chance de complicar do que uma criança que não tem diabetes, né? Então, existem muitas. Mas é importante as pessoas também terem uma noção que se a gente botar no saco de todas as crianças que pegaram e a gente tirar desse saco as crianças que complicaram, hoje aqui em Lagoa a gente não tem 1% de criança que complicou de todas as que pegaram. E é isso que eu estou dizendo. Eu tenho dois bebês de colo agora, amamentando, Eles estão muito bem em casa. Um já está, inclusive, finalizando isolamento agora domingo. Então, sim, complica, complica muito. E até uma questão, Ricardo, que agora está sendo muito falada em questão das escolas, né? A gente teve agora casos de professores pegando, de alunos pegando. Uma coisa que eu quero levantar, que eu acho que isso é muito importante, é a população ter consciência disso. Ah, voltou às aulas e agora está dando caso em professor, em aluno. Não. Esses alunos já estavam em casa e pegando dos pais. Ponto um. Ponto dois. Talvez essa classe não estava tão visada porque estava mais em casa. Então, vai ter professor pegando, vai ter aluno pegando, como tem cobrador de ônibus pegando, como tem funcionário das fábricas pegando, como tem médico pegando, advogado pegando. O que acontece? Antes eles estavam mais expostos, né? Esses, no caso. E os professores e essas crianças talvez estivessem menos, mais em casa e a gente não tinha uma repercussão tão grande disso, né? Mas sim, a gente sabe que vai ter casos, porque as pessoas estão com muito receio em relação à escola, né? E é isso que eu estou te dizendo. O que, que esse protocolo nosso agora de 120 pacientes me disse? Que eu, quando eu vou trabalhar, eu não tiro a minha máscara. Teoricamente, a gente espera, né? Eu, no meu trabalho, tenho todo o cuidado. Agora, eu saí de casa às 7 da noite e fui lá na minha mãe tomar um mate. A gente perde o cuidado e a segurança dentro da nossa família. No teu trabalho, teoricamente, você está sempre tendo cuidado. Porque o meu patrão exige, porque eu sei que é importante, porque, né, porque eu tenho um marido que tem problema. Agora, fora do trabalho, a gente acaba relaxando nesses cuidados e é aí que essa contaminação está acontecendo.
Certo. Doutora Adalberto, o senhor é membro do COI e o COI agora vai ter, me parece, um papel mais importante nas definições dos protocolos dentro do município, porque o governador meio que disse, olha, agora é com os prefeitos e se precisar, se a situação estiver muito grave, aí sim o Estado intervém. O senhor acha que é viável esse retorno às aulas? Não há um perigo aumentado quando elas retornarem?
Olha, Ricardo, eu sempre fui defensor do retorno às aulas, tá? Ponto 1. Quando a gente estava com as aulas suspensas, nós tínhamos profissionais da educação, e não eram poucos, se contaminando com as aulas suspensas, tá? Crianças que tiveram também Covid com as aulas suspensas. O que a gente tem que ter o cuidado é que os protocolos sejam seguidos, tá? O distanciamento dentro das salas de aula, as janelas abertas, a higienização das mãos, o uso de máscara pelos alunos, isso tem que ser cobrado. Não vai ser ali que vai aumentar a contaminação se você seguir os protocolos. Outra coisa que eu defendo arduamente é que, como estamos voltando, que a gente vacine o pessoal da área de educação. Não são só os professores. Vacinar os professores, as merendeiras, as atendentes de creche, o motorista do transporte escolar, as secretárias. Porque realmente a gente fazendo essa vacinação, a gente diminui essa possibilidade. Tá? Então, eu acredito que a gente já vá, em breve, começar a vacinação do pessoal da área da educação.
Isso alguns aí... municípios, acho que Marau vacina hoje, inclusive, já professores.
Porque a gente recebeu agora, né, pelo PNI, quais são os critérios agora. Então, a gente tem alguns a serem vacinados antes, mas que são, não é um grande número de pessoas. Então, em breve, vamos começar a vacinar esse pessoal. E é isso, não só a questão das escolas, porque se você for ver o que foi feito no Estado agora, de fato que você colocou, ficou tudo nas costas dos municípios. Por isso que nós tivemos uma reunião na quinta-feira, para a gente traçar metas e ver como nós vamos fazer para agir agora. Porque agora você tem a situação de alerta, de aviso, de ação, ou seja, conforme os dados do município, de óbitos, de internações, de leitos hospitalares, de casos positivados, aí vai ser gerado um aviso, depois vai ser gerado um alerta, que é a situação que nós estamos hoje, que é em alerta, região de Passo Fundo, né? E depois, num terceiro momento, até de ação, o que tem que ser feito. Ficou nas costas realmente do município, né? Mas também os estados estavam agindo cada um por si, porque faltava uma coordenação central, que seria o ideal, a gente ficaria com muito mais tranquilidade.
Mas é até curioso a gente perceber isso, porque a crítica que era feita ao governo federal é que ele não contribuía com a União, né, de termos assim uma norma para todos, né? E daí o governador vem e repete essa mesma crítica que ele fazia.
Mas infelizmente é o que está acontecendo. Então a gente tem os protocolos que na verdade têm que ser seguidos como era no sistema das bandeiras, né? Só que as coisas vão estar mais liberadas. Ah, mas e academia de ginástica e restaurante? Olha, gente, se você coloca seguindo o protocolo, né, se tem um protocolo, é para observar que tem a menor transmissão de casos. Agora, o problema é não seguir os protocolos.
Com certeza.
Então, o que o COI em reunião, né, nessa semana que passou, essa semana agora. A gente intensificar a fiscalização, porque se tiver fiscalização as pessoas vão se preocupar mais, intensificar, porque se você abrir o teu estabelecimento e você não seguir as normas, você pode ser multado, seu estabelecimento pode ser fechado. Então, assim, seguindo as normas, não tem problema, né? A outra coisa que a gente... mais informação, a gente tem que informar mais o pessoal, porque às vezes as pessoas... Muita gente está de saco cheio de ver televisão, né? Que só vê óbito, só vê briga na televisão e não acompanha. Então, assim, informação, para dizer qual a situação real que nós estamos passando, né? A gente vai tentar aumentar a testagem, porque como que a gente segura isso aí? Foi falado desde o início. É a testagem, o isolamento e o rastreamento de contactantes, né? Então, isso aí é um grupo de medidas que a gente está tomando, uhum, para a gente tentar ficar do jeito que a gente está, não precisar, de repente, de um lockdown.
Certo.
Né? Porque se a gente não tiver uma situação controlada, vai acabar chegando ao nível disso aí.
Teremos que ter medidas mais drásticas. O nosso assunto, inclusive, já na sequência com o prefeito Gustavo Bonotto, é justamente sobre isso. Os protocolos que devem ser anunciados para a Lagoa Vermelha. Então você continue com a gente. Eu vou agora para um intervalo comercial. Agradeço, doutor Dalberto, a tua disponibilidade em vir aqui, né? A gente sabe da carga de trabalho e até o estresse psicológico que toda a situação gera. Então, muito obrigado por ter esse tempo e vir até a emissora.
Imagina, cara, é um prazer, a gente tem que estar sempre falando mesmo, né? A gente pode ser chamado de chato, né? Falando sempre a mesma coisa, mas eu acho que a população informada, ela vai ter mais consciência, mais cuidado com o outro, né? A gente tem que cuidar da gente, mas a gente tem que pensar no outro. Nossa atitude hoje vai refletir no dia a dia do outro, de uma maneira muito mais intensa do que era antes dessa pandemia, né?
Sem dúvida nenhuma. Doutora Nayane, obrigado também, da mesma maneira, por ter vindo até aqui. A rádio fica à disposição.
Obrigada, eu que agradeço o convite, sempre também, dentro do possível, na correria do dia a dia, a gente está à disposição de vocês também.
Uhum, doutor Dalberto?
Ricardo, eu queria colocar aqui, a coisa que passa muito rápido, em relação à vacina, tá? Só uma observação, das gestantes, pelo fato de ser obstetra, é um questionamento que vem a toda hora, as gestantes que fizeram, por exemplo, vacina da AstraZeneca, que agora teve um caso de óbito no Brasil de uma gestante, que a gente não tem ainda conclusão se foi de fato pela vacina, mas de qualquer maneira foi suspensa a vacinação com a AstraZeneca nas gestantes, e aí teve aquelas que vacinaram. O que fazer? Quem vacinou, gente, não tem problema, se não teve nada, vai estar tranquilo. Quando que eu faço a segunda dose? A princípio, segundo a orientação da Anvisa e da Sociedade de Imunologia, de Ginecologia e Obstetrícia, da Sociedade Brasileira de Pediatria, é que a segunda dose, as gestantes que foram vacinadas com a primeira dose da AstraZeneca, façam a segunda dose depois de 45 dias do parto, tá? Uhum. E as gestantes que foram vacinadas com Coronavac, façam a segunda dose normalmente. E daqui para frente, o que está determinado, que foi um decreto, uma normativa do dia 19, quer dizer, anteontem. As gestantes com comorbidades, as gestantes que trabalham em área de risco, por exemplo, gestantes que trabalham em hospital, médico, enfermeira, dentista, técnico de enfermagem, elas vão se vacinar, e a vacinação pode ser tanto com a Coronavac quanto com a da Pfizer, que está chegando, inclusive, para nós aqui em Lagoa Vermelha. A partir de segunda-feira começa a vacinar com essa da Pfizer. Então, essa é uma observação que eu queria fazer em relação às gestantes. E conversar com o médico que está acompanhando, que tem que ser feito com atestado. E isso vai ser uma decisão do médico com a paciente. Mas aquelas que vacinaram podem ficar tranquilas, mesmo que foi feita a AstraZeneca. Uhum. Porque esse caso que aconteceu é um caso isolado, o único caso no mundo de gestante que morreu, talvez por uma patologia que ela tenha, que não é uma patologia, é uma patologia rara. Tá? Então, quem vacinou com AstraZeneca na primeira dose, aguardar após 45 dias. Isso eu falo hoje. Pode ser que a semana que vem a coisa mude, eu volto aqui e fale outra
coisa. Deixa eu também levantar o dedo. Só fazer uma última colocação também, que eu acho que é importante, às vezes as pessoas falam muito do boletim, acho que às vezes é importante a gente abrir esse boletim para o entendimento ficar mais fácil. Hoje, nós temos em Lagoa 161 pacientes contaminados hoje em tratamento. Desses 161, 25% desses pacientes estão internados. Então, acho que essa porcentagem é importante as pessoas terem na cabeça, que acredito que, ao meu ver, é o de todo mundo, 25% é muito, não é pouco, né? Então, acho que só queria ressaltar esse alerta aí, que hoje 25% dos nossos pacientes estão internados aqui ou em Passo Fundo, que precisam de um tratamento mais intensivo.
Certo, muito obrigado pela participação de ambos. O nosso tempo ele é pequeno, a gente gostaria também de conversar por mais tempo. Infelizmente já temos o programa da Prefeitura na sequência e eu também peço escusas aqui aos nossos ouvintes que mandaram várias perguntas pelo WhatsApp, que algumas delas não puderam ser respondidas, mas no futuro, aí essa semana, quem sabe a gente pode voltar a conversar com os doutores. Agora 11h35, já eu volto com o prefeito Gustavo Bonotto aqui do Lagoa Vermelha.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.